Bond. James Bond.
Hello. My name's Forrest. Forrest Gump.
Oh, we need...
Hasta la vista, baby.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
Olá, você ouve a partir de agora mais um programa Escurinho do Cinema, o programa que traz a sétima arte para as ondas do seu rádio. Um programa para quem curte e se diverte com a magia da telona. Aqui você encontra curiosidades, dicas de filmes, trilhas musicais e muita, muita informação sobre o mundo da sétima arte.
Escurinho do Cinema.
Políticas públicas e cinema é o tema do nosso bate-papo de hoje com Afonso Galindo. Meu querido amigo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso Escurinho do Cinema de hoje, na nossa rádio web UFPA. Fale um pouquinho sobre o seu processo de vida. Quem é você, Afonso Galindo, para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo um pouquinho mais?
Eu que agradeço o convite a você, Joel. Um abraço a todos os ouvintes. Bem, Afonso Galindo é, antes de tudo, um apaixonado pela imagem, né? Tudo começou muito cedo. Desde muito novo, eu sempre fui muito apaixonado pela imagem e isso acabou me levando a um processo de querer muito construir, pensar, discutir, elaborar essa imagem. Na época, fazer cinema era uma coisa praticamente intangível, inalcançável, impossível, porque era película, tudo muito caro, os equipamentos muito caros, então isso era praticamente impossível. Então isso acabou me levando para outros processos e outras possibilidades dentro da construção da imagem, né? Hoje sou um documentarista que trabalha e que pesquisa temas que têm uma afinidade não só comigo, mas com o universo no qual eu estou imerso.
Quais são algumas das suas ocupações? Fale um pouquinho desse histórico, que você tem um trânsito intenso tanto na área da arte quanto da cultura nesse nosso estado e particularmente em Belém do Pará.
Bem, é um pouquinho amplo, né? Porque eu comecei muito cedo a trabalhar, por incrível que pareça, fui garçom, fui camelô, foi um processo muito, muito interessante de formação. Eu, na verdade, sou publicitário, sou técnico em cinematografia, especificamente na área de assistência de direção de película e direção de vídeo e coordenador de produção, e acabei de concluir minha graduação em jornalismo. Então, hoje eu trabalho basicamente no conceito de comunicação integrada.
Dessas atividades todas, o que fala mais alto? O artista, o jornalista, o repórter, o cineasta?
Olha, é tudo um pacote, né? Porque uma coisa está integrada, interligada à outra, quase que organicamente, né? E isso acabou me levando também à questão de participação de entidades nacionais, como CBC, CNC, o que foi me possibilitando também entender melhor os problemas de acesso e dificuldade de produção de audiovisual, que não acontece somente na região norte ou somente no Pará. O problema, ele é mais amplo do que se imagina.
Luz, câmera, ação, gravando!
Nos bastidores.
Cineasta, poeta, escritor, homossexual e comunista. Nos bastidores de hoje, um pouco da vida e da obra de Pier Paolo Pasolini. Nascido em Bolonha, na Itália, em 1922, Pasolini era filho de um militar fascista e de uma professora liberal. Crítico e autor de romances considerados obscenos, ele foi processado 33 vezes pelos trabalhos. Depois de escrever vários roteiros, aos 40 anos, Pasolini começou a dirigir os próprios filmes. Crítico radical da sociedade de consumo, a vida da classe operária romana e o abismo existencial da burguesia foram pautas constantes no trabalho de Pasolini. O cineasta é conhecido por criticar a estrutura do governo italiano, na época, fortemente ligado à Igreja Católica, que era acusada de promover a alienação e os hábitos conservadores na sociedade. Além disso, as produções de Pasolini eram marcadas pela ligação com o arcaísmo prevalecente no homem moderno. Na obra Teorema, por exemplo, o personagem entra na vida de uma família e a desestrutura por inteiro. E cada membro da família representa uma instituição da sociedade. Entre os clássicos dirigidos pelo cineasta estão Decameron, Os Contos de Canterbury e Mil e Uma Noites, que fazem parte da chamada Trilogia da Vida. Pelo conteúdo pretensamente classificado como erótico, a trilogia foi proibida nos Estados Unidos, onde só chegou a ser exibido na década de 80. Mama Roma, O Evangelho Segundo São Mateus, Édipo Rei, Medeia, Pocilga e Soló também estão entre os principais trabalhos do diretor. Pier Paolo Pasolini foi assassinado em 1975 por um jovem, aparentemente por vingança sexual.
Escurinho do cinema.
Eu sou Joel Cardoso e estou conversando hoje com Afonso Galindo. Você, como amante da sétima arte, sempre esteve de alguma forma ligado ao mundo do cinema e das artes de uma forma geral. Como é, politicamente, o cinema na nossa região? Que projetos existem? Quais os que precisam chegar?
Olha, infelizmente nós temos muito que avançar, porque projeto de fato não existe nenhum. Nós não temos lei de incentivo, nós não temos edital. A lei de incentivo, ela na verdade coloca todas as expressões num único balaio e a gente tem que disputar palmo a palmo com cênica, com literatura, com dança, que é um processo injusto para todas as expressões, porque cada expressão tem sua especificidade, suas necessidades. Mas eu acho que a gente também precisa amadurecer um pouco na nossa postura de atores, de agentes desse setor. Nos organizar, colocar os egos, as mágoas, os rancores de lado e construir de maneira coletiva propostas para que virem leis e não só depender de humores e rancores, porque depois fica muito fácil dizer que fulano não fez tal coisa. Mas cadê a nossa contribuição? Cadê a nossa parcela de contribuição na elaboração, na estruturação de uma proposta concreta, consistente para os nossos setores, para o setor da cultura desse estado?
Você vê facilidades, perspectivas na atual conjuntura política no momento?
Eu acho que tudo depende do nosso posicionamento, e não dizendo que seja só nesse momento. Mesmo num problema que aconteceu antes do que aconteceu com a questão do golpe, do tudo que aconteceu, nós tínhamos dificuldades também. Eu acho que é uma questão histórica, eu acho que é uma questão de se posicionar, de debater, de esclarecer pontos, aspectos, diferenças, e estar tá sempre em cima. A gente não pode confiar. Quando uma pessoa assume uma cadeira que é um gestor, as questões, as prioridades são outras. Por mais que um artista assuma uma gestão, ele tem que se partir entre ser artista e ser gestor, que são coisas muito diferentes.
Trailer.
Meu nome é Antônio, sou estudante de curso de cinema na Torre 2015 e quero indicar um filme que também me foi indicado, que é Agnus Dei, o título no Brasil, mas Lei Inocentes é o título na língua original. O filme fala sobre uma congregação de freiras no final da Segunda Guerra Mundial e conta a história delas, que elas foram sistematicamente estupradas, tanto pelos soldados alemães quanto principalmente pelos soviéticos, que é a parte que retrata. E a chegada de uma médica francesa para tentar ajudar a situação delas, dando a luz aos filhos provenientes do estupro. Mas a grande questão também que eu vejo é a aceitação delas, e elas não perdem a fé que elas têm diante desse crime que elas foram submetidas.
Escurinho do cinema.
Políticas públicas e cinema é o tema do nosso bate-papo de hoje com Afonso Galindo. O que vem a ser o tal custo amazônico? Explique isso melhor.
Eu acho que existe um equívoco da parte de algumas pessoas com a questão do custo amazônico, em achar que custo amazônico é somente colocar mais R$1.000 ou mais algum tipo de incremento em algum edital. Essa expressão que foi cunhada pela nossa querida Vlad Lima é uma expressão que também nos convida a refletir sobre todo um processo, sobre a cadeia produtiva, independente do processo artístico que está envolvido. Você, quando senta para assistir um filme ou assistir um espetáculo de cênica, de dança, você pega um livro para ler, muitas vezes você não imagina o que tem por trás disso para poder chegar a esse produto cultural. Existe um processo complexo, e esse processo, em muitas etapas, na maioria das expressões, existem falhas históricas, técnicas e de exercício de acesso à tecnologia, conhecimento, expertise, e que isso logicamente, reflete no produto cultural final. Então, eu acho que a questão do custo amazônico é muito maior do que simplesmente colocar mais algum recurso dentro de um edital ou criar cotas. Eu acho que a gente precisa discutir isso para que, no futuro, essa bengala seja substituída e que realmente seja o que assuma a frente disso, seja o que realmente já existe aqui. Talentos e ideias criativas que merecem ter o espaço com respeito, mas que isso precisa, na verdade, ter uma infraestrutura que ampare, que escolhe, que dê condição de ter um produto cultural competitivo e de qualidade.
Fale um pouquinho sobre a questão da dimensão amazônica e a circulação dos projetos.
Nós temos um desafio muito grande, que é a questão da dimensão quase continental da nossa região. Para o Brasil, nós somos de uma mata fechada, toda verde, que é a Amazônia. Para nós que vivemos aqui, nós sabemos que existem Amazônias, existem realidades distintas, né? A realidade do Pará é diferente da realidade do Amapá, do Tocantins, de Roraima, de Rondônia, de Manaus, do Acre. Então, se a gente não entende também isso e não tem essa compreensão, a gente também não vai ter como alcançar a importância e a validade de se circular o que é produzido. Isso não só no audiovisual, mas prioritariamente no audiovisual. Então, muitas vezes nós não sabemos o que está sendo produzido em audiovisual aqui em Macapá, que é ao lado. E tem uma produção, mesmo que pequena, diante das dificuldades e diante da realidade econômica e política que eles têm, que é diferente da nossa, mas eles produzem. Cadê os nossos filmes? Cadê os filmes que são produzidos fora de Belém? Na época que nós tivemos a oportunidade de contribuir junto ao extinto Instituto de Artes, diante do NPD, que não foi o Núcleo de Produção Digital, nós elaboramos um catálogo que nós conseguimos reunir quase 300 títulos de produções paraenses que não são só da capital. Mas cadê a circulação desse conteúdo? Quais os filmes de Marabá que a gente assiste, que tem produção? Qual é o filme de Santarém que a gente assiste? Então, eu acho que a gente precisa, na verdade, fazer um dever de casa. Produção cultural não se restringe somente a Belém e muito menos à Praça da República, entendeu? Porque congrega o Teatro da Paz ou no Cinema Olímpia. Eu acho que a gente precisa entender a produção cultural do Pará falando do Pará e não replicando uma coisa que constantemente nós criticamos, que é que nós somos invisíveis diante da produção cultural brasileira.
Sessão Cult.
O Sessão Cult de hoje destaca O Nome da Rosa. Dirigido pelo francês Jean-Jacques Annaud, a trama se passa na Itália medieval. Um monge franciscano é chamado para solucionar um crime inexplicável que abala o mosteiro, marcado pelas disputas políticas na Igreja Católica. O filme é inspirado no romance homônimo do escritor italiano Umberto Eco. A obra faz crítica à violência sexual, à luta contra a mistificação, o esvaziamento dos valores cristãos, os conflitos políticos e as disputas de poder na Igreja Católica da época.
Para você que está chegando agora, eu sou João Cardoso e eu converso hoje, eu tenho a grata satisfação de receber o meu amigo Afonso Galindo. O tema do nosso bate-papo é políticas públicas e cinema. Registro e memória. Dois temas importantíssimos que precisam ser debatidos, colocados. Como é que você vê isso?
É uma das maneiras pessoais minhas, a questão da memória, né? No percurso, a gente teve a oportunidade de ouvir e de conviver com pessoas como Januário Guedes, como Geraldo Moraes, Rosenberg Cariri, pessoas que são expoentes, que são elementos de peso na discussão e na reflexão da produção audiovisual brasileira. Mas aí, quando você amplia isso, você também percebe que tem pessoas que são praticamente invisíveis e que tiveram uma contribuição fenomenal, não só na questão do Pará. Eneida de Moraes, por exemplo, um agente importantíssimo, extremamente ativa, dentro da Semana de 22, mobilizadora, criadora, inclusive, do Museu da Imagem e do Som aqui do Pará, que é invisível. E aí tu vais para os Irmãos Nobre, vai para Walter Bandeira, para ser mais contemporâneo, tu vais para Waldemar Henrique. Quer dizer, as pessoas precisam entender um pouco mais dos atores, das pessoas que, inclusive, deram parte significativa da sua vida para construir o que, para muita gente hoje, é pouco, mas que na época deles era nada, porque não existia nada. Foram pessoas que tiveram que enfrentar barreiras gigantescas, muito maiores do que as que se enfrentam hoje. Então eu acho que quando se reconhece, quando se conhece esse percurso e esses atores, aí a gente percebe que realmente está faltando se organizar, está faltando se posicionar de uma maneira mais concreta, mais consistente e mais participativa. Essa história de ficar reclamando que não tem incentivo, que não tem espaço, que não tem circulação, sentado na mesa de bar tomando uma cerveja é muito cômodo. Vamos levantar e vamos fazer uma coisa que mais prática, mais útil, entendeu? E vamos deixar alguma coisa para os que vêm depois. Porque tem muita gente que só está se preocupando em resolver os seus projetos, mas vem gente depois deles. E foi pensando nas outras pessoas que essas pessoas que eu acabei de citar fizeram e deram contribuição. Então, se muita gente acha que hoje está difícil, eu sugiro que conheça melhor a história, pesquise um pouco mais a área do seu setor para entender o que é ser difícil.
Para finalizar, Afonso, suas palavras finais para os nossos ouvintes. O que você deixaria como mensagem?
Como artista, eu gostaria de dizer que eu acho que nós precisamos colocar os humores, os rancores, as mágoas, os desentendimentos de lado e ter a maturidade necessária para sentar e discutir com meus outros colegas, que é uma coisa que eu busco já há muito tempo. Meus outros colegas de audiovisual, meus colegas de cênica, meus colegas de literatura, de dança, e discutir e construir uma proposta de uma lei, de um processo que realmente contemple a gente. Porque quem vai, quem entende, quem sabe onde aperta o calcanhar, quem sabe onde aperta, é a gente que está fazendo. Não é quem está sentado numa sala de ar-condicionado, que é um gestor que tem que lidar também com outros procedimentos que não é somente o artístico. Então a gente precisa discutir de uma maneira mais ampla e mais democrática. Vamos superar algumas coisas, né? Acho que já passamos da hora dessa fase burrinha, só cria dificuldade pra gente. A gente precisa superar isso e pensar numa coisa maior. Todos nós queremos fazer arte.
Na trilha do cinema.
Pô, tudo bem, meu nome é Nohan. Eu queria pedir a música Skyfall, do filme 007 Skyfall.
This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe day. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall. Let the sky fall when it comes.
Escurinho do Cinema.
Quero de coração agradecer a participação de Afonso Galindo em nosso programa. Como sempre, para encerrar, apresentamos uma citação. A de hoje é do cineasta Rui Guerra, que nasceu em Moçambique, mas é radicado no Brasil. Ele diz, abram aspas, não é preciso ser historiador para entender o que o futuro tem suas raízes no passado, que um homem, mulher ou nação é feito do que foi e do que carrega na memória individual e coletiva, que o que passou tem mais força do que o que está para vir, porque tem o poder de pesar no que se desenha no horizonte, que não é dever nem imposição, mas uma necessidade incontornável de não fechar os olhos para a realidade, por mais ingrata que seja, sem se indagar o que ela significa. O nosso Escurinho do Cinema de hoje vai ficando por aqui. Para você que nos acompanha e quiser nos mandar dicas ou tiver sugestões, críticas para o programa, entre em contato com a nossa produção pelo e-mail radioweb@ufpa.br ou pelo Twitter @radioweb_ufpa ou ainda pelos telefones 3201-7768 ou 3201-8814.
Escurinho do Cinema.
Escurinho do Cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. Neste programa, excepcionalmente, o roteiro, a apresentação e a produção foram minhas, Joel Cardoso. A gravação e montagem é de João Nilo. A supervisão e edição dos jornalistas Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é da professora doutora Rosane Steinbrenner. Tchau e até o próximo programa, Escurinho do Cinema, com muita informação e entretenimento para você. Aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento e também sobre cinema.